Salve, salve! E aí, pulmonautas aqui do Instagram, tribo do ar, mestres do ar. Quem está aí ao vivo comigo, quem está assistindo agora, seja muito bem-vindo. Vamos trocar uma ideia rápida, curta, sobre como você usar a respiração para os desafios de saúde mental que a gente vem enfrentando. Então, quero pegar algumas perguntas de vocês. Você que está assistindo isso, deixa nos comentários aqui. Qual tem sido o seu desafio em questão com seus pensamentos? Né? Que eu estava agora no maior festival de yoga do Brasil, Yoga Day, aqui em Floripa. Foi muito legal conduzir as pessoas lá, mais experientes até na respiração. E quando eu pergunto sempre, em todas as palestras, todos os workshops, todas as práticas, eu pergunto: quem aqui considera que tem a mente hiperativa, mente acelerada? E todo mundo levanta a mão. Sabe? Quem pensa demais? Todo mundo levanta a mão. Por quê? Porque o nosso ambiente, ele exige que a gente esteja meio que pensando o tempo todo, raciocinando, cheio de estímulo, tudo acontecendo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? É, o Augusto Cury já falava síndrome do pensamento acelerado. E aí hoje em dia já dão vários nomes, né? Alguns vão chamar de ansiedade, outros vão chamar de TDAH, outros vão chamar de hiperatividade, outros vão chamar de irritabilidade. A grande questão, e que eu concordo muito com o que o Sadhguru fala, ele diz assim, que a grande questão realmente é que você não domina os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles estão soltos, estão te dominando. E aí você pode falar, não, mas eu tenho tal condição, eu tenho essa sigla, o médico falou. No final, gente, a linguagem foi inventada pelo ser humano. Nós que vamos classificando as coisas. No final, você tem um desafio em domar a sua mente. Eu gosto muito da analogia de que a mente, ela é como um cavalo selvagem. Tá? Um cavalo selvagem. Então, pensa a mente, tanto de uma criança quanto do adulto. A mente, ela é fruto de um sistema no seu cérebro de sobrevivência. A mente, ela foi se desenvolvendo para você conseguir sobreviver. Não foi para você ter memórias felizes. Não foi para você ter momentos felizes que a mente se desenvolveu. Ela se desenvolveu por necessidade para que a gente conseguisse sobreviver. Então, a mente ela está sempre apontando e olhando para as coisas, procurando ver se existe alguma coisa que está te ameaçando ali. Então, ela está sempre olhando para aquilo que pode ser um perigo. Se você duvida disso, é só você entrar num ambiente social que você não conhece. Um ambiente social completamente desconhecido, a sua mente vai começar a captar aonde estão os potenciais perigos, as pessoas que te olharam torto e tudo mais. Então, a mente, e ela faz parte desse sistema que ela funciona no automático. Funciona no automático, não funciona? Se eu te peço agora para você, por favor, não pense em um cachorro voador com orelhas gigantes. Não pense num cachorro voador com orelhas gigantes. A sua mente, ela vai pensar num cachorro voador com orelhas gigantes. Por quê? Porque você não controla ela. Assim como você não controla o seu cachorro, você não controla um cavalo, você não controla nenhum animal. É, a gente quer controlar o marido, quer controlar a mulher, mas você não controla nem a si mesmo. Então, desiste dessa ideia de controlar as pessoas ou de controlar até a sua mente. Pensa na sua mente como um animal selvagem, que ele precisa ser domado. Você precisa fazer uma amizade com ele. Você precisa criar um relacionamento com a sua mente e não simplesmente achar que deveria acontecer. É? Deveria estar lá. Então você precisa treinar a sua mente, assim como você treina o seu cachorro para fazer xixi no lugar, assim como você treina um cavalo para poder montar nele. Então imagina a mente como esse cavalo selvagem e você nem sabia que tinha rédeas. Agora eu te digo, a sua respiração, tanto o inspirar é um lado da rédea e o expirar é um outro lado da rédea. A rédea, ela vai te ajudando a influenciar o cavalo, a treinar o cavalo, tá? Sem a rédea, você não sabe nem o que fazer. Você fica falando com o cavalo uma linguagem que ele não entende. Você fica falando com a mente uma linguagem que a mente não entende. A mente entende o que o sistema está dizendo. E se o teu sistema está dizendo que o simpático está ligado, o sistema nervoso simpático ligado, ou um sistema de sobrevivência, a mente está só observando fisiológico. Coração acelerado, respiração acelerada, sistema nervoso em sobrevivência. O que você quer que a mente pense? Que ela tenha pensamentos felizes, de um bosque encantado, para você ser feliz para sempre. Nunca vai acontecer enquanto você estiver com um sistema fisiológico em sobrevivência. Então, para você domar a sua psicologia, você precisa domar a sua fisiologia. Você precisa domar o sistema nervoso autônomo, que a medicina acreditava que era impossível de ter essa influência até 2014, quando o holandês Wim Hof entrou e mudou, reescreveu os livros de medicina e de biologia. Então, entendendo isso, você começa a entender que, tipo, cara, você pode... E eu fiz por muitos anos, tá? Por muitos anos eu fiquei o quê? Psicologicamente tentando, através dos meus pensamentos, controlar os meus pensamentos. E esse é meio que um erro fundamental, tá? Tentar controlar a mente com a mente. É a coisa mais difícil de se fazer, é você tentar controlar a mente com a mente. Então você tentar controlar a sua psicologia com a própria mente, com os seus pensamentos. E eu digo pra vocês não precisam acreditar em nada do que eu tô falando aqui, eu quero que vocês testem tudo, tá? Testa! A sua respiração tá aí 24 horas por dia pra você assumir o controle dela. Então, ao invés de tentar controlar a mente com a mente, ao invés de tentar controlar o cavalo, tentando falar com ele, você respira. Você puxa a rédea, solta a rédea, puxa. Aprende a fazer isso, aprende que cada ritmo vai fazendo com o seu sistema nervoso, influenciando seu coração, influenciado pelo ritmo da sua respiração, e vai mudar do sistema nervoso simpático para o parassimpático. Aí, quando a mente, que é como é que a gente pode chamar? Essa entidade, a mente é uma entidade dentro de você que você não controla, tá? Você não vai mudar a essência da mente. Então ela tá lá, criando significado sobre tudo. Ela tá defendendo tudo aquilo que você vê, você enxerga, você acredita. Então, ao invés de tentar domar a mente com os pensamentos, você começa a utilizar da sua respiração e você troca o sistema nervoso de lugar e a mente começa a... Agora não estamos mais em modo de alerta, não estamos mais em modo alarme, né? Modo de perigo, sobrevivência. E aí ela começa a ter pensamentos mais tranquilos, pensamentos de expansão, pensamentos onde você consegue pensar no futuro de uma forma não ansiosa, de uma forma com... Como é que é a palavra... com uma coisa boa, sabe? Você começa a imaginar, tipo, nossa, acho que pode dar certo. Com um entusiasmo pro futuro, sabe? Porque você trocou o sistema nervoso ao invés de achar que você tem um problema psicológico. Você não consegue domar a mente hoje, não porque você tem um problema psicológico, ou todo mundo teria ficado louco. Do nada, então. Todo mundo ficou louco do nada. Não. O mundo acelerou, o seu sistema nervoso está cronicamente em modo acelerado, simpático, ativo cronicamente, e seus pensamentos são rápidos e curtos, assim como sua respiração e como seu coração. E tipo, fica muito óbvio para qualquer profissional da saúde que conhece um pouco da fisiologia. Então, o meu recado, assim, é o que eu quero falar para o mundo. Não precisa acreditar nisso que eu tô te falando. Só testa. Só testa. Ao invés de tentar, antes de tomar um remédio, antes de contar a sua vida tentando achar e resgatar algo lá do seu passado, utiliza algo que é de graça. Você só precisa de conhecimento, você só precisa de um pouco de prática. E é fácil, é rápido. Os resultados, 90 segundos. Tá? Vamos fazer juntos? Ó. Vamos fazer junto? O Ismael falou que começou a meditar. Irmão, esquece meditar, velho. Meditação é um estado. Começa a respirar naturalmente, o que você precisa vai acontecer. Então, eu quero que você faça uma inspiração contando até 3 pelo nariz e você faça uma expiração pela boca contando até 6. E se você conseguir, conta mais. 8, 9, tá? Então seria assim, ó. Inspira, 1, 2, 3, expira, 2, 3, 4, 5, 6, inspira, 2, 3, expira, 2, 3, 4, 5, 6, relaxa bem os ombros enquanto continua fazendo, inspira, expira. E aí, como você se sente aí depois de 60 segundos respirando? O que muda? Quando a pessoa está muito ansiosa, ela precisa de, talvez de um pouco mais de concentração e ficar de 90 a 3 minutos, 5 minutos. Mas vai funcionar, gente. O remédio mais rápido que você teria para dopar o sistema simpático de sobrevivência e acalmar o corpo através desse dope demoraria 15 minutos para fazer efeito. A galera falou que minha voz está mudando. Deve ser por causa do fone, talvez. Mas o Instagram, cara, é um Instagram meio bugado mesmo. Eu vou tirar o fone e ver se alguma coisa muda. Relaxa ou não relaxa, você soltar o ar. Sempre que você precisar, lembra, quanto mais vezes você lembrar, mais vezes você... Imagina, ó, o sistema nervoso está num ritmo, certo? O coração está em um ritmo e a respiração está em um ritmo. Esses 3 são a chave. Você não muda nem o sistema nervoso por vontade, você não muda nem o coração por vontade, mas você muda o ritmo respiratório. Então imagina que o ritmo respiratório está indo aqui e de repente você... Opa, lembrei. Você muda o ritmo do corpo inteiro, tá? E não só isso, mas deixa eu lembrar dos dados. Quando você tem uma respiração, o que é considerado na medicina normal é de 12 a 18 respirações por minuto, ciclos de respirações por minuto, tá? De 12 a 18 por minuto. Beleza. Se você está respirando a 20 respirações por minuto, tá? 20 respirações por minuto, que nem é tão rápido assim, tão acima do normal. você deixa 50% do oxigênio que você absorve, 50%, não conseguindo ser absorvido pelo pulmão. Ele fica na traqueia, ele fica nos tubos, no espaço vazio que chama. E ele é também exalado. Então 50%, se você dá 20 respirações por minuto, que é o que você deve dar até mais trabalhando, você 50% da eficiência do oxigênio é perdida. Se você vai de 20 a 12 respirações por minuto, você aumenta para 65% o aproveitamento do oxigênio. Se você assume o controle, sabe o que você está fazendo e vai muito além do que a medicina acha natural e normal, você vai a 6 respirações por minuto, a 5, 6 respirações por minuto, que seria o ideal, onde o seu sistema ele entra em alta performance, em alto desempenho, comprovado cientificamente que você tem uma coerência entre cérebro e coração e todos os órgãos performam no máximo desempenho, com o mínimo de esforço, quando está com 5 a 6 respirações por minuto. E aí você tem 85% de aproveitamento do oxigênio. Imagina, 35% a mais do que uma pessoa normal tem. E mais, se você está respirando mais rápido ainda, você não só tem um aproveitamento menor do oxigênio, como você priva o cérebro de oxigênio. Se você está hiperventilando durante o dia, em 30 segundos de hiperventilação, você pode privar o cérebro de até 40% de sangue e oxigênio. 30 segundos só. Será que a respiração tem um efeito meio que imediato no corpo? Não precisa nem acreditar, como eu te falo. Só testa. Só testa. Qual o melhor gatilho para quem tem dislexia? Irmão, o melhor gatilho é você lembrar de respirar, irmão. Esquece tua dislexia, velho. Quanto mais você ficar repetindo para você, eu não consigo fazer porque eu tenho dislexia. Ah, não consigo fazer porque eu tenho TDAH. Ah, eu não consigo fazer. Irmão, assume o controle. Eu fico cansado, velho, de pessoas que assumem o papel e botam uma camisa de que eu não posso, eu sou incapaz. Você é o ser mais evoluído desse planeta Terra, ponto. Você ganhou uma bênção em forma de corpo, de cérebro, de coração, de respiração. Nenhum outro ser do planeta pode assumir o controle da sua respiração como você pode. Então faça uso disso e veja vários dos rótulos que você se dá hoje se dissipando. Simplesmente porque você voltou ao seu poder pessoal. Porque você equilibrou o seu sistema nervoso, sua fisiologia. Rótulos foram seres humanos que criaram. Tá? Rótulos foram seres humanos que criaram. Não que eles são ruins. Eles têm sim o seu valor para diagnóstico. Para a gente poder tomar atitudes de formas mais precisas. Mas o que mais está acontecendo hoje é que uma pessoa se identifica e ela pensa que ela é isso. E quando ela pensa que ela é isso, ela esquece do poder que ela tem. Ela perde o poder pessoal de ser humano, de ser divino, né? Perguntas, gente. Vamos nessa. Já passou até do tempo que eu queria ficar aí, mas vamos lá, mais 10 minutinhos. Olha, legal. O Damatir, lembro da respiração consciente toda vez que coloco a língua no céu da boca. Legal. Quando a posição correta da língua, ela tem que estar descansando no céu da boca e ela vai daí conseguir fazer com que você não entorte seus dentes, com que você durma melhor. Tá, então é um bom gatilho de, bah, coloquei a língua no céu da boca, respiro. Só que eu lembro mais de respirar do que botar a língua no céu da boca, por exemplo. Então eu uso como gatilhos quando eu vou no banheiro fazer xixi, quando eu vou me alimentar, quando eu vou comer alguma coisa, procuro sentir o cheiro da comida, agradecer. Quando eu tomo banho, é um outro gatilho. Quando eu escovo os dentes, é um outro gatilho. Quando eu tô fazendo amor, é um outro gatilho. Vamos lá, Gabriel. A respiração errada pode ser um fator prejudicial e piorador da inquietação mental e crise de ansiedade? Ela não pode ser um fator prejudicial e piorador. Ela pode ser a causa. E muitas vezes ela vai ser a causa. Tá? A respiração disfuncional. Por dois motivos. Pela hiperventilação, tá? E pela sensibilidade que essa hiperventilação vai causar nos quimiorreceptores, e aí você vai ficar sensível ao CO2. Cada vez que acumula um pouquinho de CO2 no seu organismo, você pode ter uma crise de ansiedade. E é óbvio, seu sistema vai estar em sobrevivência, então é óbvio que você vai estar inquieto, entendeu? Então a gente acha que a causa é psicológica. Eu desafio vocês a qualquer desafio de ansiedade, estresse que vocês têm, começar a contemplar a ideia de que não é psicológico, de que você não é louco, de que você não tem nada errado na sua psicologia, no seu cérebro, na sua neurologia, de que é simplesmente um desequilíbrio respiratório e de sistema nervoso, porque a respiração, ela equilibra ou desequilibra o seu sistema nervoso, tá bom? Quem aceita esse desafio? Simplesmente questionar, cada vez que você pensar, ai, minha ansiedade, de você achar que tem algo errado na sua neurologia, no seu cérebro, você começar a contemplar a ideia, será que minha respiração está desregulada e é por isso que eu estou sentindo essa ansiedade? Contempla essa ideia, porque ela é muito mais saudável para você, tá? É normal sentir tontura? Não é normal sentir tontura. Você sente tontura quando você tem uma respiração disfuncional, geralmente, tá? Quando você daí faz algumas respirações, se você fizer umas respirações mais fortes, aí sim é normal sentir tonturinha, tá? Só que é uma tonturinha gostosa, certo? TDAH. Tem um médico chamado Steven Park, que ele diz que nas crianças que ele atende, 90% das crianças que chegam nele com TDAH, então não é todas, 90% delas tem uma respiração disfuncional durante o sono, por isso que elas estão com sintomas de TDAH, que é mais ou menos o que eu estou falando para vocês até agora. Para o adulto também funciona dessa forma, tá? Labirintite e respiração funciona? Não sei. Nunca tive labirintite, então eu não tenho muita experiência com a labirintite. Mas o que eu faria? Uma respiração longa e lenta, que abriria meus vasos sanguíneos, entraria no sistema nervoso parasimpático, e a partir dali, as chances de você melhorar uma labirintite podem ser grandes, tá? Eu faria isso imediatamente. Toda vez que eu vou dormir, me dá tremor no peito, palpitações, sensações de morte. Não ando conseguindo dormir enquanto durmo, acordo super assustado. Então, Bianca, eu acho. Provavelmente você tem uma sensibilidade grande ao CO2. Faz um teste. Faça aqui agora. Ó. Inspira. Expira pelo nariz. Prende a respiração. Conta. Quantos segundos você consegue ficar sem ar? Se você ficar menos de 25 segundos, você tem 89% de chance de ter uma respiração disfuncional. Se você ficar menos de 10 segundos, 15 segundos, aí você pode ter certeza que o que você tem é isso, tá? Então, e aí o que você vai fazer? Você vai treinar várias vezes por dia, aumentar esse CO2 no seu sangue, até você ficar forte em relação a isso, tá? Juntei a meditação com a respiração, foi mágico? Andréia, muito bom, né? Porque a meditação, ela exige a respiração. Se você quer hoje no mundo moderno meditar é um estado, não é uma prática. Procuro falar isso para todo mundo, porque as pessoas hoje, elas geralmente não conseguem meditar, por quê? Porque elas estão tentando meditar. Estão tentando fazer meditação como uma prática. Meditação é um estado que você atinge E o melhor jeito para chegar lá e o mais rápido que eu conheço é a respiração. Então você respira, 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 controlando até que você solta o controle e quando você vê, você está em meditação. Tá? Então é por isso que foi tão mágico aí para a Andréia, que ela está falando. Salve, doutora Hotzen! Eu, quando respiro, vem a ansiedade junto e treme meu corpo. Então, é porque você está tão acostumado a hiperventilar, você está respirando tão rápido e tão curto. Tenta contar ao natural quantas vezes por minuto você está respirando. Para você estar abaixo de uma linha de ansiedade, você precisa estar abaixo do 18. 18 ciclos de respiração por minuto. Então imagina, uma pessoa ansiosa, ela está respirando a 30, 40 vezes por minuto. Não parece que eu vou ter uma crise de ansiedade respirando assim? Eu vou. Se eu continuar respirando assim por tempo suficiente, eu vou ficar ansioso. E eu posso ter uma crise de pânico, tá? Felipe, o que você tem a dizer da união da respiração com a hipnose? Então, dentro da nossa formação, é o nível 3 que a gente chama. Eu uno, eu faço primeiro, eu faço a indução toda e levo a pessoa ao êxtase com a respiração. E aí depois a gente utiliza da hipnoterapia, né? Não da hipnose, porque hipnose seria o termo para você acessar o subconsciente. Então você já está na hipnose. Você precisa de uma hipnoterapia agora, uma guiança, uma visualização, palavras poderosas, que aí a gente usa para criar cenários de prosperidade na cabeça da pessoa, ela entender o que ela tem que fazer, qual o propósito dela, qual o futuro ela quer viver, qual o futuro ela não quer viver. Dá para se usar para fazer questão de perdão de pai e mãe, traumas do passado, tá? Várias coisas realmente incríveis quando você une a hipnoterapia ao breathwork, tá? Então esse é o nível 3 da nossa formação, certo? Até vou ver se eu mostro para vocês aqui, ó, o nome das aulas, pelo menos, para vocês entenderem. Ó. Então dentro da formação tem nível 1 Smart, que é as funcionais, nível 2 Samadhi, que é, né, como a fotinho diz, essas de elevação. E aí Samsara, que é a roda infinita, né? Então Samsara, Breathwork. E aí, por exemplo, vamos lá, ó, tem 3 módulos. Vamos aqui no primeiro. Então aqui, aqui eu não falo nada dessa parte. Então aqui eu já falo camadas da mente, ó, o guardião do subconsciente. E aqui como tem uma estratégia já para acessar o subconsciente. Vamos ver aqui na parte prática. Ó, transformando traumas, evolução das técnicas, os 4 erros mais comuns, condução final do renascimento. E tá na 4 aqui, ó. Aqui tem bastante parte da fase da condução, da hipnoterapia, a jornada, as jornadas que tem, tá? Então, fiz várias jornadas para as pessoas também poder seguir, certo? Então, esse é o nível 3. Tem a provinha nível 3 também, né? Então, vários tipos de aulas, tá? Para entender como fazer essas ressignificações e guiar as pessoas dentro disso também, né? Sentir o coração não é normal. Não é normal se você vive no automático, né? Se você bota um pouco de presença, ó, já consigo sentir meu coração, sem precisar botar mão nenhuma. Consigo sentir. A fita na boca é sensacional, top, para dormir, né? Muito bom. Ó, ajudaria na gagueira, ajuda na gagueira pra caramba. Sentir pouco de sono é normal? É normal, cara. É normal, na verdade, nem é sono, mas é o confundir com o sono. Porque as pessoas hoje, elas só conseguem relaxar quando elas dormem. Então, se sentir relaxado e completamente consciente, que é o que o breathwork traz, às vezes a gente confunde esse relaxamento com sono. Entende? Porque, tipo, as pessoas não conseguem relaxar e estar conscientes ao mesmo tempo. Elas acham que não é possível fazer isso. Beleza? Ó, que quando eu respiro uma hora por dia, seguida eu consciente acesso a imagens que me ajudam na cura, mas vem muitas imagens do meu nascimento. Então, é porque você teve alguma coisa, Sabrina, no seu nascimento, então. Tá? Eu não acesso imagens do meu nascimento, por exemplo. Várias pessoas não acessam, mas várias acessam. Porque o nascimento pode ser muito traumático para muitas pessoas. Por isso que existe uma técnica no nível 3 ali, até que se vocês prestarem atenção ali, que é o renascimento, rebirthing, né? Que eu ensino no nível 3 também, que é para você justamente ir para essas memórias e ressignificá-las. Tá? Olha o Gabriel falando, não consigo nem puxar o ar por 4 segundos. Todo ser humano saudável, você tá, para você verificar se você está no ápice da sua saúde respiratória, você deveria conseguir inspirar por pelo menos 30 segundos e expirar por pelo menos 30 segundos também. Tá? Beleza, gente? Eu acho que é isso aí. Já se estendemos mais um pouquinho do que eu gostaria aí. Ah, mas é um prazer sempre a gente estar juntos, nós falando aí de respiração. Eu sou muito apaixonado por isso e eu quero poder ajudar vocês, tá? E, então, quem sente que tem respiração disfuncional, tá bem no começo, faz as práticas aqui de graça no Insta. Eu sei que hoje no Instagram é difícil as coisas que são boas de verdade, de graça. Aqui no nosso perfil você encontra todas as respirações ali, tem um símbolozinho de um pulmão, né, diferenciado e tal. São tudo de graça para você fazer. E também tem as nível 2, né? Essas do Instagram são as nível 1. As níveis 2 também são de graça, estão no link da bio. E aí tem níveis. Tem a super, o super breathwork de ansiedade, é um nível tranquilo. Tem a super meditação, um nível médio. E tem a experiência psicodélica medicinal, que também é intermediário, mas é um pouquinho mais avançado. Tá? Então, experimentem, façam. Tá? Obviamente que depois, no final dessas experiências, eu convido vocês para fazer toda semana comigo, para ter a minha mentoria, para ter acesso a tudo isso, e você poder fazer, cara, todas as respirações, poder acessar os áudios, poder fazer quando você quiser, saber toda a neurociência por trás, tá? Porque vale a pena se aprofundar nisso. Tá? E além de ter uma comunidade incrível, nós somos hoje, provavelmente, a maior comunidade de breathwork e respiração da América Latina. Então, fuck yeah, mais de 2.500 pessoas já entraram na tribo do ar. Então, muito orgulho aí da gente ter construído isso em apenas um ano, né? Então, é isso, galera, tá? Grande beijo pra vocês, façam as coisas, tá tudo de graça aí. A respiração é de vocês, são vocês que são os pilotos desse veículo, tá bom? Grande beijo pra vocês, vamos falando. Tchau, tchau.